Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Autores e Livros. No programa de hoje, uma conversa com Ana Soares sobre o seu lançamento Liga da Identidade, além de dicas de leitura para a criançada de férias e a poesia de Fernanda Young. Eu sou Ana Beatriz Santos, vamos juntos? Eu começo o programa de hoje com um livro que ensina as crianças sobre a importância da identidade pessoal. Liga da Identidade é uma obra infanto-juvenil escrita por Ana Soares, que conta a história de quatro heróis e um vilão. Theo é um homem muito sábio, considerado o mais poderoso do grupo. Ben é uma criança corajosa, criativa e inteligente. Mai é uma mãezona que adora cuidar de sua família. E Nico é um adolescente gênio dos idiomas e que é mestre em solucionar problemas. O vilão da trama é Viu, descrito como mentiroso, fofoqueiro e invejoso, e que só quer saber de cuidar da vida dos outros. Ele utiliza as ondas da internet para disseminar suas maldades. A principal missão de Theo, Ben, Mai e Nico é ajudar as crianças a compreender as cinco identidades que compõem os seres humanos, abordando temas importantes da vida das crianças e, de maneira lúdica, mostrar a força do amor próprio e da autoconfiança. A escritora, que é médica veterinária, se inspirou nas dificuldades enfrentadas para criar a própria filha em terras estrangeiras. O livro ilustrado é o primeiro volume de vários que Ana pretende escrever sobre a Liga da Identidade. Na entrevista da semana, uma conversa de Anderson Mendanha com a Ana sobre essa aventura. Vamos ouvir.
Entrevista.
E aqui no Autores e Livros eu falo de um livro que ensina as crianças sobre a importância da identidade pessoal. Na coleção Liga da Identidade, a escritora Ana Soares apresenta os heróis Theo, Ben, Mai e Nico, cuja missão é ajudar a compreender as cinco identidades que forjam todos nós. E para falar dessa série, dessa coleção, aqui comigo a Ana Soares. Ana, seja bem-vinda ao Autores e Livros.
Muito obrigada pelo convite.
Ana, conta pra gente como é que nasceu essa coleção, esses personagens, como foi a inspiração para escrever esses livros?
A história é longa, assim. O primeiro livro nasceu, esse foi meu primeiro livro lançado, na verdade. Juntamente, eu estava escrevendo uma parte da minha biografia, mas a Liga da Identidade acabou ficando pronta antes. E veio da necessidade de falar sobre a identidade, porque minha filha foi criada fora do Brasil, né? Ela veio com 1 ano e meio para a Alemanha. Então, ela foi alfabetizada numa escola alemã. E depois a gente se mudou para Suíça, quando ela estava com 10 anos. E ali eu percebi que existia um grande problema, que as crianças não sabem quem elas são de verdade. Muitas vezes isso não é reforçado pela família e acaba se tornando um problema na escola. Porque você chega lá na escola e tem, às vezes, professores despreparados ou coleguinhas maldosos, então vem a história de bullying, mobbing, notas ruins, comparação com outras crianças. E isso eu vivi na própria pele, assim, vendo a minha filha e os coleguinhas dela na escola. Então eu senti a necessidade de falar para as crianças quem elas são de verdade. Que elas não precisam ter medo de professor nenhum, elas não precisam se rebaixar para coleguinha algum. E foi nascendo, assim, das inspirações do dia a dia mesmo, da minha vida.
E como é que você construiu esses personagens? Como é que você chegou em cada um deles? Apresenta eles para a gente, apresenta para os nossos ouvintes.
Apresento, sim, com todo prazer. O Theo, e aí eu deixei bem, assim, um pouco generalizado, mas eu acredito que exista. Eu sou cristã, então eu acredito em Deus, então o Theo é a parte da fonte de tudo, né? Eu deixei generalizado, porque como eu estou aqui na Europa, existem muitos muçulmanos, e minha filha tinha colegas muçulmanos na escola, então eu pensei assim, se eu coloco ali a palavra Deus, de repente algumas pessoas vão deixar de ler essa história ou de se interessar. Então eu coloquei como a fonte de tudo, até mesmo assim, se uma pessoa não acredita em Deus, existe uma fonte de tudo, que é a energia. Então, se você quiser chamar de Deus, energia, Alá, ou o que quer que for, a natureza, tem gente que acha que é a natureza, então é o personagem Theo, que é a nossa origem, né? A origem de tudo. Aí depois, o que eu acho importante? Já que a gente vem de uma origem de tudo, a gente vem de uma origem de casa, que é a nossa família, né? Então a Mai, ela é a heroína que identifica como a família. Então a gente ganha tanto coisas boas da família, às vezes também as crenças limitantes, né? Então ela vai sempre ponderar o que que é bom para a gente filtrar, que a família nos ensina, e o que que às vezes são cargas emocionais ou crenças limitantes que a família traz e você vai levando isso por gerações e gerações sem ser quebrado, né? Então a Mai vem com essa pegada da família. Coisa boa a gente filtra e absorve, e coisa ruim a gente deixa para lá, não precisa levar por gerações e gerações. E aí depois vem, como eu estava fora do Brasil, eu vi que existe uma parte da nossa identidade que vem da nação. E quando eu falo nação, não quer dizer só o seu país. Muitas vezes é o seu bairro, é a rua onde você mora, ou é o pessoal que está ali ao teu redor, na escola, pode ser. Então aquilo ali tudo te influencia, essa parte do exterior. Então o Nico, que é esse personagem que representa a nação, o teu bairro, a tua cidade, ele vai trazer essas questões. Por exemplo, que a gente sempre ouvia aqui fora, né? A esperteza do brasileiro. Só que isso é levado para uma negatividade, assim, né? Não, não é uma coisa muito legal. Então, assim, a esperteza do brasileiro. Então, aí o Nico vai falar que não é isso. Muitas vezes é a criatividade do brasileiro. A esperteza, a gente pode ser honesto, não precisa ter essa esperteza levada para o mal. Mas você pode falar assim, poxa, tem a criatividade de um brasileiro, que não existe em lugar nenhum do mundo. Então, também sempre ponderando as coisas boas e as coisas ruins, as vantagens e as desvantagens, né? Então, o Nico vem com essa parte da nação. E o Benjamin, né? Ele é o eu sou, que na verdade é a soma disso tudo. Então você tem um pouquinho da fonte de tudo, daí você tem a família, o local que você vive, o que faz na soma a identidade. Eu sou o eu sou, e eu sou único. Todo mundo é único, você é único, eu sou única, o pessoal que está estudando, cada um é único. Gente, é impressionante, eu adoro ficar olhando as pessoas e assim, ninguém é igual a ninguém. Né, eu trabalhei com reprodução assistida, com biotecnologia, com clonagem, e eu sei que se eu fizer um clone, depois de algumas horas ele vai se diferenciar e vai virar dois seres diferentes. Então não tem nada igual. E o vilão do livro, que é o super-herói, que às vezes as crianças até mais gostam do vilão do que dos heróis, é o Will. O Will, ele representa a opinião dos outros. Deveria ser o que a gente menos se importa, mas no final das contas é o que tem mais peso hoje em dia na sociedade, é a opinião dos outros, que acaba causando tantos problemas. Agora, a criançada adora o tal do Will.
Que será?
Por quê, né? Porque eu acho que é essa mesma atração em relação à opinião dos outros, porque às vezes a gente não sabendo quem a gente é de verdade, a gente procura fora e não dentro.
Você estava dizendo que esse foi seu primeiro livro que você escreveu, você estava trabalhando uma autobiografia, mas a Liga da Identidade veio antes. Então é o seu primeiro livro infantil também, infanto-juvenil. Como foi trabalhar esses conceitos que são complexos para as crianças e um resultado tão bonito? O primeiro livro, A Liga da Identidade, é aquele livro que apresenta os personagens. O Ben, do Benjamin, você desenvolve muito bem a personalidade dele, a identidade dele. Então, como é que foi esse processo de sair de temas tão complexos e conseguir condensar e mostrar com tanta propriedade para as crianças?
No final, né, é um livro, ele é bem curtinho, que é realmente uma apresentação, e aí depois, a partir do segundo, começam as aventuras, e tem livros de atividade para a gente reforçar com as crianças, né? Mas ele levou um tempo relativamente grande para ser construído, porque eu fui estudar, né? Eu sou médica veterinária de formação, com mestrado em biotecnologia, doutorado em reprodução assistida, só que eu sou uma curiosa nata, uma cientista nata, não tenho o que fazer. Quando eu pensei em escrever sobre isso, eu fui estudar cada assunto, né? Fui estudar comunicação, psicologia, fiz curso de coach, tudo para usar na escrita, porque senão seria uma irresponsabilidade falar com crianças, falar sobre identidade sem saber do tema, né? Então foi uma construção baseada em fatos científicos reais e um pouco da minha experiência como mãe, né? Vendo a família, vendo o que que eu passei. Aí eu tive que fazer um olhar para dentro para mim mesma, assim, do tipo, o que que eu passei? Eu estava saindo de um burnout, uma depressão, por me questionar quem eu era. Então, eu fui fundo em mim, fui fundo também em materiais, em textos, em artigos científicos. Foi muito estudo, até eu ir construindo personagem por personagem. Gente, tem tanta ciência naquilo ali, por exemplo, as cores. Cada cor de cada personagem foi estudado, os nomes foi estudado para saber o que que era significado de Mai, significado de Theo, significado de Benjamin. Cada coisa teve uma construção gigante, assim, que foi indo, sabe? Não foi nada forçado. Eu não tinha um prazo que eu falei assim, eu vou escrever esse livro em 3 meses. Eu fui estudando, fui escrevendo, fui pesquisando. Eu tenho uma versão muito diferente dessa primeira aí.
Qual personagem nasceu primeiro? O Theo?
Não, o Ben.
O Ben?
O Ben nasceu primeiro. O Eu Sou nasceu primeiro. E a partir do eu sou, eu pensei, o que que influencia no eu sou? Aí eu fui realmente para a fonte, para Deus, para a família, para a nação. Mas o eu era o que eu passei eu própria ali me procurando no autoconhecimento. Então eu pensei, quem sou eu? E aí nasceu o personagem eu.
E agora aquela pergunta difícil que quando a gente pergunta, geralmente a resposta é uma risada, é qual o seu preferido?
Meu preferido é o Theo.
Ah, dá para sentir. O Theo vem com uma. Não só porque ele representa Deus, que ele representa a unidade, a força vital, mas ele tem uma. Aliás, as ilustrações são lindas, né? Bem próprias para faixa etária, mas com uma sensibilidade. E o Theo traz essa sensibilidade. Eu gostei muito também do Theo. Eu não li, esse até não sei se já foi lançado, o do Theo, né? Eu li o do Benjamin, que
Eu não.
eu amei. E já que a gente está falando do Theo, que é o nosso preferido, como foi trabalhar esse personagem, que no meu ver é o mais complexo de todos e é o mais simples também?
É verdade, é o mais complexo, mas você já resumiu tudo, assim, porque ele é meu preferido, porque, na verdade, eu acho que se não tivesse ele, não tinha nada do resto, né? Não teria família, não teria o eu, não teria. Então, assim, como é a origem, para mim, ele é o preferido, né? E aí eu tenho que ter muita sensibilidade, porque, como eu te disse no começo ali, eu não queria que barrasse em termos, por exemplo, de religião. Eu queria que isso realmente atingisse os corações, assim, espalhasse pelo mundo, né? Para todo tipo de família, para qualquer religião que fosse. Então, eu tive que ter uma sensibilidade muito grande ali, de realmente como se tratar da fonte, assim, que ele tivesse mais uma. E aí, agora eu vou usar uma palavra que vai fazer muito sentido, né? Esse ser o paizão, né? Ser o paizão da turma, ser o paizão ali de cada situação, que ele chega e ele não resolve ele mesmo, mas ele te dá ferramentas para você resolver. E aí, isso eu vejo muito Deus na nossa vida, porque ele tá aí, ele tá fazendo, mas se a gente não pegar as coisas nas mãos e agir, não vai acontecer nada. Então, o super-herói, o Theo, ele é muito assim também. Ele é aquele paizão que ele vai ali, dá uma olhada, vê a situação e te dá instrumentos e ferramentas para você resolver seu problema. E para ver assim, ó, você é o único amado, eu tô aqui te protegendo, mas faça a sua parte.
Para a gente já ir finalizando a nossa conversa, como é que é a recepção das crianças dos seus livros? O que que você tem visto?
Olha, assim, para mim, o que meu coração mais se aquece é quando vê assim, quando a criança pega o livro da Liga da Identidade, ela não quer mais largar. O feedback que eu mais tenho das famílias é assim, gente, a minha criança arrasta o livro o dia inteiro pela casa. Vai tomar banho e quer levar o livro. Já me pediram para fazer até um livro que fosse daqueles que pode molhar, né? Porque as crianças querem levar para o banheiro, querem levar para o parquinho, querem levar para a escola, querem mostrar para as outras crianças. E eles decoram muito rápido os nomes e as identidades e começam a usar na vida deles. Por exemplo, teve uma menina que me escreveu no Instagram e falou assim: Olha, o meu filho estava com muita dificuldade de andar de bicicleta, de aprender a tirar as rodinhas. E quando meu filho viu a história do Ben, ele resolveu tirar as rodinhas porque ele sabia que se ele caísse, ele poderia se levantar e tentar de novo. E ele falou para a mãe dela, para a mãe dele assim: Olha, que nem o Ben da história. Então, as pessoas, eles associam as histórias à vida real, e para mim isso é o melhor feedback. Mas o mais interessante, que eu quero falar bem rapidinho para ti, isso é os feedbacks dos adultos. E eu não tive essa intenção. Mas os pais ficam assim, do tipo, passei uma vida inteira, meus 30 anos, meus 40 anos, sem saber quem eu era de verdade. Quando eu li a história do meu filho, para minha filha, Aí eu vi quem eu era de verdade e isso mudou minha vida. Então não é só para as crianças que é feito, não. Na verdade, foi feito para as crianças, mas acaba ajudando os pais.
Já que estamos aqui no Autores e Livros, a maior parte dos nossos ouvintes são adultos. Onde é que eles podem encontrar a Liga da Identidade? Como é que eles podem te encontrar também nas redes sociais e também a editora Flow?
Olha, nas redes sociais eu estou como Ana Soares, e o meu Soares é com U e com Z no final, escritora, tudo junto, Ana Soares, escritora, e tem a editora Flow BR, tudo junto também. Ali vocês encontram a lojinha que tem todos os produtos. A gente tem os bonequinhos também, vai sair quebra-cabeça, jogo da memória, tem várias coisas para as crianças. Tem na lojinha ali por tudo. Mas se vocês entrarem na internet, jogarem no Google, já aparece em todas as lojas no Brasil, tem lojas americanas, Casa Bahia, Magazine Luiza, todas, Amazon, tem por tudo. Já está espalhado por tudo. E aqui no exterior, se alguém ouvir, estiver aqui no exterior, também tem pela Europa toda, Estados Unidos, tá aí pelo mundo. É só jogar Liga da Identidade, Editora Flow ou Ana Soares, que vocês acham tudo aí na internet.
Ana, obrigado pela conversa, parabéns pela Liga da Identidade, né? Parabéns pelos livros. E quando você terminar sua autobiografia, a gente está à disposição aqui para conversar também.
Ah, obrigado. Já tem dois em volume, é uma trilogia, então vai sair o terceiro agora, mas já tem dois aí no mercado. Vou mandar para ti depois.
Então vamos combinar para a gente conversar. Ana, obrigado, até a próxima.
Eu que te agradeço. Até a próxima.
Essa foi a conversa de Anderson Mendanha com a escritora Ana Soares sobre o seu livro de estreia, Liga da Identidade. As dicas de leitura de hoje são especialmente para as crianças aproveitarem o mês de férias com bastante leitura. A escritora e musicista Zélia Brandão explora em Mosaico, 120 contos de fadas, os mistérios da magia para ampliar a percepção infantil sobre temas como justiça social, força do amor, importância da confiança e alegria em promover a paz. Esse grande mosaico, publicado pela Chiado Books, dá origem à trajetória de um homem solitário que confronta um monstro marinho e é aclamado rei. Passa pelo surgimento do amor em sua vida, o casamento, o nascimento da princesa e a luta para proteger o reino das luzes. Enquanto os personagens se unem para superar diferentes obstáculos, os pequenos leitores podem aprender formas de lidar com perigos, medos, tristezas e outros sentimentos. Essa dica vai para quem tem uma criança fascinada por robôs em casa. Todos sabem que jacaré é um bicho, mas talvez não imaginem que esse também é o nome de um conector de fios muito usado para construir robôs. Essa e outras curiosidades estão apresentadas no livro ABC da Robótica, escrito por Carlos Seabra e Sérgio Maciel, e ilustrado pelo quadrinista Eluar Guazelli Filho. O lançamento da editora Trix é uma espécie de mini enciclopédia que fala sobre peças, conceitos, personalidades e materiais ligados ao tema. Tudo muito bem detalhado e ilustrado. E você já pensou como é a vida de um gato temporário? Em Sete Bruxas e um Gato Temporário, você vai conhecer a história de Biju, um gatinho cuja sina era nunca pertencer e nunca desfrutar do aconchego de um lar com uma poltrona velha com suas marcas de garra e muito pelinho jogado pelo tapete. Essa aventura, escrita por Indigo Ayer, faz uma imersão bem-humorada no mundo mágico. Os 25 capítulos que dividem a obra mostram a rotina de uma bruxa, hábitos, manias e, principalmente, lançam um olhar para este personagem clássico que é o companheiro da feiticeira, o Gato Preto. Quem nos conta um pouco mais sobre esse livro publicado pela Galera Júnior é a própria Índigo. Vamos ouvir.
Olá, ouvintes da Rádio Senado, autores e livros. Aqui quem fala é Índigo Ayer, autora de Sete Bruxas e um Gato Temporário. A ideia para esse livro surgiu há muitos e muitos anos atrás, quando eu estava visitando uma escola no Rio Grande do Sul. Na época, uma aluna ergueu o braço e falou que ela gostaria de fazer um pedido para mim. Ela gostaria que eu escrevesse um livro sobre bruxas. Eu achei aquilo tão inusitado que eu prometi para a garota. Eu falei: pode deixar, um dia eu vou escrever. Essa ideia aconteceu no comecinho da pandemia. De repente, com todo aquele isolamento social, eu tive um surto criativo. E a ideia era o seguinte: não precisa ser um livro sobre a bruxa, mas sobre o gato da bruxa. E foi assim que eu entrei nesse universo maravilhoso de bruxaria e feitiçaria. O protagonista dessa história é Biju, um gato que trabalha para um aplicativo chamado Disque Cats. Toda bruxa, quando precisa testar um feitiço, normalmente elas não querem usar o gato oficial delas. Elas têm medo das consequências. Então ela simplesmente entra no aplicativo Disque Cats e contrata um gato temporário. Ela pega esse gato, testa os feitiços que ela quiser e depois devolve o gato. Biju é um desses gatos que trabalha para o Disque Cats. E o que ele mais quer na vida é encontrar uma bruxa que o adote e que o acolha como um gato oficial. Para compor essa história, eu fiz uma pesquisa na nossa cultura popular, porque eu queria criar bruxas tipicamente brasileiras. Então, eu fui pesquisar crendices, o nosso folclore, fui ali beber na fonte dos povos ribeirinhos da Amazônia, trouxe elementos do xamanismo, elementos da nossa encantaria popular, das forças da natureza, dos seres elementais. Também trouxe referências dos cultos de origem africana. Com um detalhe: essas bruxas são modernas, contemporâneas, moram em cidade. E se você olhar para elas, elas parecem mulheres comuns. Mas, olhando mais de perto, ali tem muita magia. Você pode me encontrar nas redes sociais: Instagram, Facebook e TikTok. No Instagram, eu estou como Indigo_hoje. No Facebook, como Indigo Ayer. E no TikTok, como Indigo Ayer _oficial.
E você encontra facilmente as nossas dicas de leitura nos principais portais que vendem livros, como a Amazon, e nas principais livrarias. É hora do Encantos Diversos, que hoje traz a poesia de Fernanda Young.
Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você poemas de Fernanda Young. Natural de Niterói, Rio de Janeiro, onde nasceu em 1970, Fernanda Maria Young de Carvalho Machado foi escritora, roteirista, atriz e apresentadora de televisão. Sua poética é marcada por temáticas fortes, feministas e viscerais. Um de seus poemas mais citados chama-se Votos de Submissão. Nele, o eu lírico declara sua devoção ao ser amado. Caso você queira, posso passar seu terno, aquele que você não usa por estar amarrotado. Costuro as suas meias para o longo inverno. Use capa de chuva, não quero ter você molhado. Se de noite fizer aquele tão esperado frio, poderei cobrir-lhe com meu corpo inteiro. E verás como a minha pele de algodão macio, agora quente, será fresca quando janeiro. Nos meses de outono eu varro a sua varanda, para deitarmos debaixo de todos os planetas. O meu cheiro te acolherá com toques de lavanda, em mim há outras mulheres e algumas ninfetas. Depois plantarei para ti margaridas da primavera, e aí no meu corpo somente você, e leves vestidos para serem tirados pelo total desejo de quimera. Os meus desejos irei ver nos teus olhos refletidos. Mas quando for a hora de me calar e ir embora, sei que, sofrendo, deixarei você longe de mim. Não me envergonharia de pedir ao seu amor esmola, mas não quero que o meu verão resseque o seu jardim. Nem vou deixar, mesmo querendo, nenhuma fotografia. Só o frio, os planetas, as ninfetas e toda a minha poesia. Em outro poema visceral, Fernanda Young aborda a temática da busca pela própria identidade, processo que envolve angústias e inquietações. Estamos falando dos versos de Sou Essa. Eu bordo o labirinto quente das minhas veias, repito as palavras como mantras nas voltas que a agulha faz. Por vezes me furo e não o pano, gosto de levar esse susto. É a digital de sangue que deixo ali. Minhas lágrimas, cervejas, rompantes. Se me revelo, expondo as fraquezas, confusão, raiva. Não me constranjo. Há muito cansei de desculpar-me. Sou essa. E aceito não ser querida.
Se me arrependo de algo, digo aqui e bordarei. Foi ter saído de mim para deixar alguns entrarem. A questão da identidade também serve de mote para outro poema de Fernanda Young. Nele, o sujeito poético se vale inicialmente da metáfora da casa para seu mergulho interior e, na sequência, emprega outras. Dessa forma, expõe a complexidade da dimensão humana. Sou uma casa completa. Tenho recantos em minhas dobras, lareira e um belo jardim de tulipas negras. Também sou uma caravela que corre ruidosa, escorregadia sobre os oceanos que conduzem a novos continentes. E uma caneta macia de um garçom orgulhoso. Ele gosta de ouvir que caneta boa quando assinam a conta. Posso ser os elásticos de pompom nas chiquinhas de uma menina que chora, chata, no pátio ao lado. Fernanda Young morreu em 2019, vítima de crise de asma que desencadeou uma parada cardíaca. E agora deixo você na companhia de Clarice Falcão, interpretando a canção dela, Talvez.
Talvez, se eu fosse menos louca, se eu não fosse quem soca, desesperadamente, sem parar um travesseiro branco. Se eu seguisse em frente, se eu não fosse propícia a visualizar gente rolando do barranco. Quem sabe você...
Esse foi o Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros de hoje fica por aqui. Todas as dicas de leitura e lançamentos dos quais falamos hoje estão no Instagram. Basta usar a hashtag Dicas, Autores e Livros, tudo junto. E participe do nosso programa com dicas de leitura ou sugestões pelo WhatsApp 61 98611 9591. E qual é a sua dica de leitura para o mês de julho, um mês um pouco mais folgadinho e de férias junto com a criançada? Eu sou Ana Beatriz Santos e Autores e Livros contou com produção de Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos, João Lira e Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.